Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é domingo, é 25 de fevereiro de 2018. Convosco na apresentação está, neste domingo, Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet, tvoaportugues.com. Estamos ainda em Bissau, em FM, com a PGT e a Capital FM. Estamos também em Gabu, Cassitxanoco. E em Bafatá estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar das dificuldades da vida diária quando a chuva cai em Luanda. E as infraestruturas não respondem. Depois, em termos de saúde, com a doutora Graça Matzinha, vamos responder a perguntas enviadas por ouvintes. E a seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. E aqui estou, sou a Mãe Miguel e as notícias a esta hora. A Coreia do Norte diz que as últimas sanções impostas pelos Estados Unidos são um ato de guerra. Num comunicado divulgado pela Agência Estatal de Notícias, KCNA, a Coreia do Norte acusa os Estados Unidos de elevar a tensão na Península Coreana e realça que tem armas nucleares para responder às ameaças de Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira um conjunto de sanções contra a Coreia do Norte e ameaçou com a fase 2 se as medidas não forem efetivas. Trump disse que as sanções são as maiores de sempre. As ações visam um indivíduo, 27 empresas e 28 navios listados na China e em outros 7 países, com a intenção de eliminar o transporte e o comércio ilícitos da Coreia do Norte. Estas sanções bloqueiam os ativos detidos pelas empresas nos Estados Unidos e proíbem os cidadãos americanos de interagir com as mesmas. Recorde-se que desde agosto do ano passado, os Estados Unidos ajudaram a supervisionar 3 sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a Coreia do Norte. A pressão, contudo, não impediu Pyongyang de realizar mais testes nucleares e de mísseis. Um homem morreu neste domingo ao ser atingido por um tiro da polícia em Kinshasa, à margem das manifestações de católicos contra o presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, informaram fontes médicas citadas pela agência France Press. Desde as 7 horas, recebemos 3 feridos vinculados com a passeada dos católicos, 2 deles em estado grave com ferimentos de arma de fogo, o terceiro, que recebeu um tiro no peito, faleceu, afirmou a agência France Press o médico François Kojingulo, diretor do Hospital Saint-Joseph de Limité, no centro da capital do Congo, Kinshasa. Na cidade do Kisangani, a nordeste do país, 2 pessoas ficaram feridas quando a polícia dispersou os manifestantes com tiros. Centenas de pessoas que saíam da missa na Catedral de Kisangani começaram a protestar antes da ação da polícia, que atirou e usou gás lacrimogéneo. Os fiéis, diz a reportagem, retornaram para o templo e cantaram o hino nacional do Congo. 3 padres foram detidos quando lideravam outra passeata no distrito de Saint-Pierre de Wangenia, zona leste da cidade. Os protestos foram convocados pelo Comitê Laico de Coordenação, um grupo de intelectuais próximo da Igreja Católica, que exige que o presidente Joseph Kabila anuncie publicamente que não será candidato a um terceiro mandato, algo proibido pela Constituição do país. Recorde-se que o segundo e último mandato de Joseph Kabila terminou a 20 de dezembro de 2016, mas ele permanece no poder desde então, com base em leis que permitem a sua continuidade até a eleição do sucessor. Até as próximas eleições presidenciais, Kabila continuará no poder e essas eleições estão marcadas para 23 de dezembro de 2018, este ano. Um tribunal iraquiano condenou 16 mulheres turcas à morte por se juntarem ao grupo Estado Islâmico, disse um porta-voz do judiciário neste domingo, escreve a agência de notícias Reuters. A reportagem indica que o Iraque está a conduzir processos contra centenas de mulheres estrangeiras que foram detidas com os seus filhos pelas forças iraquianas à medida que as fortalezas do grupo Estado Islâmico caíam. O Tribunal Criminal Central emitiu as sentenças depois de provar que as mulheres pertenciam ao grupo terrorista Estado Islâmico e depois que confessaram que se casaram com integrantes deste grupo ou que forneceram ajuda logística aos seus membros, ajudando-os a realizar ataques terroristas, disse o juiz Abdul Sattar al-Burkidar. Os condenados podem recorrer à decisão judicial, disse aquele juiz à agência Reuters de notícias.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 25 de fevereiro de 2018. Votos de um bom domingo para todos. Não esqueça, também nos pode ouvir na internet em direto em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Luanda, quando chove, a vida torna-se bem difícil para os seus residentes e para os que ali se deslocam para trabalhar ou por outros motivos. São os transtornos de uma cidade construída para muitos menos habitantes do que aqueles que abriga e onde as infraestruturas não se adaptaram aos milhares que ali vivem ou por ali passam. Este é o tema de que vamos falar nos próximos minutos, num trabalho assinado por Kim Chaliongo e que nos traz vários residentes e o engenheiro Francisco dos Santos.
As últimas enxurradas que caíram sobre Luanda destaparam os velhos problemas da capital angolana. Deficiente sistema de drenagem das águas, falta de saneamento básico, construções anárquicas e muitas vezes sem o mínimo de observância do rigor científico. Estas e outras são as situações que têm estado a arrebentar Luanda pelas costuras. Dados do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros apontam para 8 mortes, inundação de 3 mil residências, desabamento de 4 outras e 300 famílias desalojadas de quase todos os municípios de Luanda, em consequência das fortes cargas fluviométricas que caíram sobre a capital angolana. Kazenga e Kakwaku foram os municípios mais afetados. Os munícipes lamentam o facto da cidade não estar preparada para fortes enxurradas e temem contrair várias doenças resultantes das águas paradas em obras inacabadas feitas por empresas de construção.
Cavaram, deixaram assim e a gente só vive pelas promessas. Até não sei. Fazem visitas e não chegam aqui.
Essas águas paradas que estão no nosso bairro estão trazendo muitas doenças, como por exemplo o paludismo.
Estamos lá oriciar as partes. A estrada mesmo não está tão boa, porque os chineses vieram cavar a estrada, não acabaram de fazer a própria estrada, só estragar na rua. E quando chove, a estrada mais está desabada.
E a governação tem que deslocar, vir nos tempos mais difíceis, para ver como que o povo sofre.
Respondendo ao apelo dos cidadãos, o governador da província de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, visitou alguns bairros da cidade, fundada por Paulo Dias de Novais, há mais de 400 anos. O governante disse estar preocupado com as famílias que vivem em zonas de risco e em lugares inapropriados para a construção de habitações, que por seu turno obstruem a drenagem das águas.
Vai para uma zona onde já vai ter o seu terreno e vai começar a construir a sua casa. Porque você ali também não está legal. E tem de empatar a construção e a passagem da água. E todo mundo sofre. Não se consegue tirar o lixo. A malária. O governo deve garantir a segurança dos cidadãos. E para garantirmos a segurança dos cidadãos, temos que dar um espaço. Agora, ali quando chove, ele diz que não consegue viver. Tem que fazer quase foge. Não pode. Agora vamos dar casa a toda a gente como? Vamos tirar aonde?
O saneamento básico e a deficiente macrodrenagem das cidades estão na base da situação de alagamento e inundações que tem afetado a capital, deixando inclusive algumas estradas intransitáveis. Os automobilistas lamentam que, apesar de pagarem as taxas para a circulação automóvel, as vias não oferecem condições. Manuel Pedro é motorista há 13 anos, defende a organização e o melhoramento dos serviços prestados à população.
Nelito Soares é um dos bairros que está a sofrer muitos estragos. Essas últimas chuvas, a semana passada teve um desmoronamento em várias ruas. Pois, até porque lá tem alguns armazéns que não estão, vamos assim dizer, de muito bem estruturalmente. E houve muitos, muitos estragos, tirando as ruas, estradas e etc. Nossa cidade realmente não está preparada. Eu acho que a base de tudo está no saneamento básico. Temos que ver mais formas de escoamento. Epa, isso tem a ver com a base. E a base está mesmo no saneamento básico da cidade de Luanda. Exatamente. O lixo também acaba por influenciar muitas das vezes, porque obstrui a passagem da água e por isso as nossas estradas ficam desse jeito.
Eu sou o Joaquim André Lourenço. Enquanto vinha, não tinha nenhuma sinalização nem nada. E logo fui para o carro, entalou nesse mesmo buraco. Graças a Deus havia pessoas aqui próximas, ajudaram-me, o carro nesse momento saiu do mesmo buraco. Na verdade, também precisamos mesmo da intervenção do nosso governo, visto uma vez que agora temos a subida da taxa de circulação, poderia muito bem fazer qualquer coisa, de maneiras que não haja danos como esse, porque complicam. A pessoa vai pagar a taxa de circulação, já com um preço mais alto, enquanto que as estradas não estão boas. Vai criando, a pessoa não sabe onde recorrer. Se vai até ali ao ponto de poder resolver algo, nunca resolve, vem aqui, nunca se resolve. Agora a pessoa paga a taxa de circulação e hoje a situação é essa.
Eu sou obrigado a encostar meu carro de um sítio para outro, andar uns 10 metros ou que lá, para a minha casa. É muito horrível, está muito mal. Se nos apagamos, está a várias vezes, então não conseguem organizar a vida dos automobilistas. Só a despesa desse senhor aí, que fosse o radiador, não sei quanto é que ele pagava. O carro ficava parado mais de 3 meses e gastava não sei quanto é. Pagamos o taxa, assim nesse momento vão querer cobrar a taxa de 2018. Quem vai pagar? Ninguém vai pagar. Mas a polícia acomoda-se para nos pagar de coisa. Qualquer momento faz andar, estão a exigir taxa de circulação, mas estão a ver que a estrada está mal. Eu sou motorista já há 13 anos. Mas sempre viemos pagar taxa de circulação, mas nunca se resolveu nada. Eu gostaria que o governo dava mais de um bom tempo no cidadão, primeiro organizar a estrada, depois para cobrar. Agora, nesse momento, eles organizam, a estrada está mais desorganizada, a pessoa paga, não está se fazendo nada. Então, gostaríamos primeiro organizar, tudo bem organizado e nós vamos pagar a taxa. Se organizado, ninguém paga a taxa.
A grande concentração de resíduos sólidos nas valas de drenagem a céu aberto, assim como a aglomeração de inertes nas linhas de passagem d'água, para além das construções desorganizadas, são apontadas também pelos serviços de proteção civil e bombeiros como as principais causas das inundações. Faustino Mingues é o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e falou sobre a execução de um plano de contingência acionado para pôr cobro às consequências das chuvas em Luanda.
O nosso conselho é o seguinte: uma das questões que nós temos nos deparado com ela, ou seja, uma das dificuldades que nós temos nos deparado com ela a nível dos próprios municípios, é a grande concentração de resíduos sólidos nas várias drenagens. É ainda a concentração de vários inertes naquelas linhas de passagem das águas pluviais. E também as pessoas foram construindo suas residências, levantando muito naquelas linhas de passagem das águas e também naquelas zonas caracterizadas, ou seja, até mesmo identificadas como zonas de risco. Portanto, o nosso conselho é as pessoas, de facto, não é não optarem por esta via de modo a evitarmos o cenário que estamos a verificar. Portanto, existem zonas que dificilmente ocorriam situações de inundação, mas por obstrução dessas linhas vamos encontrar o retrocesso das águas para as residências adjacentes. Portanto, para aqueles que também ainda têm feito estacionamento de suas viaturas debaixo de árvores, não devem o fazer. Nós estamos aqui também temos tido registro de várias quedas de árvores sobre viaturas, causando mesmo até danos total, quer parcial, das mesmas viaturas. Aos pais encarregados de educação, maior atenção e redobrarem cuidado com as crianças, não permitir com que as mesmas possam brincar nas bacias de retenção ou contenção das águas pluviais, em charcos, nas lagoas, em valas de drenagem ou naquelas zonas por onde há concentração de águas paradas. Portanto, devem, de facto, incutir esta cultura preventiva às crianças, de modo a evitarmos os casos de afogamento. Para aqueles que tiverem que sair de casa, portanto, o Inameta ainda tem chuvas para as próximas horas, até os próximos dias, devem sair agasalhados, não é? De modo a podermos evitar, então, certas situações que também é notável neste período. E se estivermos também aí debaixo das chuvas, devemos evitar apoiar em muro, bem também como em posto de iluminação e de eletricidade a nível da nossa cidade capital. Portanto, cumprindo com isso, vamos poder, de facto, salvaguardar aquilo que é a nossa própria vida, não é? E também evitar com que o pior possa ocorrer. Bem, importa-nos aqui a dizer que a nível da própria Comissão Provincial da Proteção Civil, isto concretamente na província de Luanda, existe um plano de contingência. Portanto, e este plano é acionado em função à realidade, não é, dos fatos. Nós estamos agora diante de um fenómeno da natureza, no qual este plano, tanto foi acionado em função à própria realidade. Que pressupõe dizer, do ponto de vista quer técnico e humano, as forças das comissões municipais e distritais de proteção civil encontram-se prontos para poder então intervir em qualquer situação. Não obstante dessa situação, estamos aqui a falar do ponto de vista preventivo, tem-se realizado várias campanhas de sensibilização, de modo a podermos incutir a cultura preventiva aos nossos munícipes, esclarecendo de facto que procedimento as pessoas devem ter na eventualidade de termos uma zona por onde há inundação, onde faço a cidade, o que as pessoas realmente devem fazer, portanto, concretamente para aquelas pessoas que ainda insistem em erguer as suas residências naquelas zonas caracterizadas, identificadas como zonas de riscos. Uma das ações também é que nós fizemos aqui referência à desobstrução daquelas zonas caracterizadas como linhas de passagem das águas, por onde as pessoas também foram fazendo o depósito de resíduos sólidos que tem criado o retrocesso das águas para as residências, as limpezas nas valas e drenagens, de modo a permitir com que as águas possam escoar. Todo esse processo faz parte dentro daquilo que é o próprio plano de contingência, que pressupõe dizer, na eventualidade de surgir qualquer situação maior, é acionado o plano, portanto, método de prática, para podermos então acudir às populações em função à existência desse mesmo plano de contingência.
Seu turno, o engenheiro hidráulico Francisco Carlos, defende que o problema de Luanda está ligado à deficiência de saneamento ambiental. Para o especialista, o que se verifica ainda não se pode ser considerado como calamidade, pois que não está fora do controlo. Pelo contrário, trata-se da inexistência de infraestruturas básicas adequadas para o saneamento, drenagem, recolha e tratamento de resíduos sólidos e líquidos.
Tecnicamente dizendo, o que nós estamos a viver é um problema de falta de saneamento ambiental. O que é o saneamento ambiental? O saneamento ambiental não é mais nada do que, de acordo com a definição das Nações Unidas, do que o controlo de todos os fatores do meio físico do homem. É preciso controlar todos os fatores do meio físico do homem, que tem a ver com o que é. Primeiro, tem a ver com o abastecimento de água, tem a ver com o saneamento básico, tem a ver com o saneamento básico, no caso estamos a falar do abastecimento de água, do tratamento dos esgotos, recolha, tratamento dos esgotos, tem a ver com a drenagem, a recolha e tratamento do lixo, tem a ver com o saneamento da alimentação, tem a ver com o controle dos vetores de doenças, né? Os insectos, os roedores, os moluscos, por aí fora. Tem a ver com o saneamento do meio de transporte. Tem a ver com o planejamento do território. É para dizer que, antes, esses fatores, quando não são coordenados, afetam na psique da pessoa. O saneamento dos transportes, vamos ver. Sabe que nós temos cidadãos, né, no mundo inteiro, portadores de deficiência. Será que essas pessoas devem ser excluídas da sociedade? Não. Temos que ter meios de transporte. É aí que está o saneamento do transporte. Adequados a servir também a esses cidadãos. É preciso preciso que haja planejamento do território. O que nós temos são zonas habitacionais, que nós chamamos de MUSEC, que não facilita nem para o saneamento ambiental do modo geral, muito menos para o saneamento básico. Portanto, aqui há uma falta gritante de conhecimento sobre as matérias do saneamento ambiental. É evidente que os administradores não têm capacidade de resolver problemas de calamidades. Por quê? Não têm recursos humanos, técnicos, não têm meios técnicos, muito menos financeiros, para resolver as calamidades que vão surgindo. Porque essas calamidades que nós temos em Angola ainda não são calamidades. Porque calamidade como tal são situações que entram fora do controle. A nossa situação ainda está dentro do controle. O que nós não temos são infraestruturas básicas, neste caso concreto, de saneamento básico, recolha de esgoto, drenagem, recolha e tratamento de resíduos sólidos. Não temos essas infraestruturas para podermos, então, mitigar as situações que podem advir. Bom, o que é que se passa? Conforme disse, com a falta deste conhecimento, nós deixamos as coisas andar. O saneamento ambiental tem regras. Essas regras estudam-se nas escolas. Infelizmente, nós não temos instituições escolares. Excepto agora que surgiu, né, o Instituto Médio de Gestão de Águas, onde estas matérias são prioridades. E quanto mais conhecimento o cidadão tiver sobre essas matérias, como se executa este ou aquele projeto, maior será a contribuição. E conforme já se diz, já se falou aqui, que é bom que as pessoas contribuam com os seus saberes, maior será a contribuição e menor será a dificuldade na sua execução. Nós ainda estamos entre os 50 e 70 milímetros. A cidade de Luanda, nos momentos difíceis, atinge os 110 milímetros. Nós ainda estamos nos 50 e já estamos a chorar. E se atingimos os 110? O que é que se passa aqui? São a falta de infraestruturas. Existem regras de construção de uma cidade. Se nós voltarmos a ver a cidade antiga, cidade de Luanda antiga, vamos ver que a periferia da cidade estava coberta de valas de drenagem. Hoje a cidade cresceu.
A construção de obras públicas tem o mínimo de rigor científico. Também está na base do surgimento dos problemas de drenagem em algumas paragens do país. O engenheiro Francisco dos Santos apela por isso à seriedade das instituições para a realização de estudos territoriais, ambientais, de saneamento, drenagem e da rede hidrográfica.
A situação que nós vivemos são situações que nós mesmos é que provocamos. Porque muitas das obras públicas, no caso de condomínios, no caso de estradas, foram construídas sem algum rigor. Em muitos casos, faltaram, por exemplo, nas nossas estradas que são construídas hoje, faltaram, por exemplo, os aquedutos, as passagens hidráulicas. E a falta dessas passagens hidráulicas é que está a provocar o surgimento das ravinas. Eu vou dar um exemplo muito, muito, muito concreto. Quando se estava a construir a Estrada Nacional Luanda-Malanche, passando pelo Kwanza Norte, eu observei muitas debilidades na construção desta estrada. Uma delas é precisamente a falta de passagens hidráulicas. Resultado, tentamos ajudar para que ainda se pudesse inverter o projeto, mas as pessoas talvez não quiseram fazer ouvidos de mercadores. Está-se a fazer uma requalificação, reabilitação da própria estrada que já tinha sido construída. Qual é a peça que está-se a aumentar agora? Precisamente as passagens hidráulicas. Por quê? Porque a água amontante não passava a jusante. ela acumulava na beira da estrada. E quando vai acumulando à beira da estrada, vai roendo as margens da estrada. É daí que surge a ravina, porque a água procura o seu caminho. E sabe o que é que isso começou a afetar? Começou a afetar que o rio Kwanza começou a receber menos água. Deixou de receber as contribuições ao longo do percurso. O caudal do rio Kwanza baixou. E começou a faltar energia elétrica. Portanto, é preciso que tenhamos instituições sérias, que os projetos que estão a ser tenham que passar realmente por instituições que saibam, fazer as avaliações do ponto de vista de todas as ciências. É preciso que haja instituições que saibam interpretar os levantamentos topográficos.
Dizer que os planos de reconversão são bem-vindos, mas é preciso que todos os componentes que fazem parte da vida do cidadão estejam lá incluso, porque faz-se um plano de reconversão. Vimos que o que influencia muito na vida do cidadão é principalmente os serviços básicos: água, esgoto, drenagem e lixo. Estes quatro setores, no nosso ponto de vista académico, esses serviços devem ser municipalizados. E felizmente a tendência agora, né, está-se a falar, a tendência agora é para ir nesse sentido. Quando esses serviços são municipalizados, há de aparecer uma N quantidade de empresas prestadoras destes serviços. E se as administrações municipais munirem de capacidade financeira, munirem de capacidade técnica de interpretação de projetos desta natureza, o maior beneficiário nisso será o cidadão. Nós, como instituição estudantil, conforme disse no princípio, nós ministramos essas matérias. Nós precisamos agora o apoio institucional no sentido de conseguirmos com maior propriedade transformar as políticas públicas em matérias pedagógicas. Precisamos desta colaboração a nível da instituição escolar que nós dirigimos, porque nós criamos o Instituto Médio de Gestão de Águas na base da deficiência que nós achamos que a nossa sociedade tem.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música, a voz de Joe Cocker, que nos canta que quando ela se vai embora não há sol. E é o que Luanda precisa mesmo, de sol.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Baby. queridos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta, eu vejo lá 60 África, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Isto de segunda a sexta. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 25 de fevereiro de 2018. Amigos ouvintes, votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América. Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo, é 25 de fevereiro de 2018. Votos de um bom domingo para todos os que estão connosco a acompanhar-nos. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem ouvir-nos na internet em voaportugues.com, estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com a transmissão local da Voz da América. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Gabu com a Rádio Sichanouco, estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, estamos ainda em FM em Bissau com a Pidjiguiti e a Capital FM. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Após as notícias do mundo, saúde, hoje vamos responder a perguntas do nosso auditório. Aliás, a doutora Graça Madecinha responde a perguntas do nosso auditório e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as principais notícias esta hora.
Obrigado, Ana Guedes. Estou aqui novamente a Márcio Miguel e as notícias a esta hora. A Coreia do Norte diz que as últimas sanções impostas pelos Estados Unidos são um ato de guerra. Num comunicado divulgado pela Agência Estatal de Notícias, KCNA, a Coreia do Norte acusa os Estados Unidos de elevar a tensão na Península Coreana e realça que tem armas nucleares para responder às ameaças de Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira um conjunto de sanções contra a Coreia do Norte e ameaçou com a fase 2 se as medidas não forem efetivas. Donald Trump disse que as sanções são as maiores de sempre. As sanções visam um indivíduo, 27 empresas e 28 navios registrados na China e em outros 7 países com a intenção de eliminar o transporte e o comércio ilícitos da Coreia do Norte. As sanções bloqueiam os ativos detidos pelas empresas nos Estados Unidos e proíbem os cidadãos americanos de interagir com as mesmas. Desde agosto do ano passado, os Estados Unidos ajudaram a supervisionar 3 sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a Coreia do Norte. A pressão, contudo, não impediu Pyongyang de realizar mais testes nucleares e de mísseis. A eficácia das novas sanções depende da possibilidade de serem implementadas com sucesso, e os Estados Unidos têm uma influência limitada sobre muitas das companhias de navegação que ajudam a Coreia do Norte a evadir as sanções, adverte Gary Seymour, ex-coordenador da Casa Branca para o Controlo de Armas e Armas de Destruição em Massa. Muitas das empresas que trabalham com a Coreia do Norte são muito pequenas, disse Seymour. Ele acrescentou que são empresas que não se importam em não trabalhar com os Estados Unidos. A China, entretanto, respondeu com fúria no sábado às novas sanções, reafirmando que são contraproducentes para os esforços para interromper os programas de desenvolvimento de mísseis nucleares e do longo alcance de Pyongyang. O Ministério das Relações Exteriores da China emitiu um comunicado dizendo que Pequim opõe-se firmemente aos Estados Unidos por promulgar sanções unilaterais e prometeu tratar seriamente a questão de acordo com a lei. O Ministério também exigiu que os Estados Unidos levantem imediatamente as sanções para evitar prejudicar a cooperação bilateral na área relevante. Um homem morreu neste domingo ao ser atingido por um tiro da polícia em Kinshasa, à margem das manifestações de católicos contra o presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, informaram fontes médicas citadas pela agência France Press. Desde as 7 horas recebemos 3 feridos vinculados com a passeata dos católicos, 2 deles em estado grave, com ferimentos de arma de fogo. O terceiro, que recebeu um tiro no peito, perdeu a vida, afirmou a agência France Press o médico François Kajingulo, diretor do Hospital Saint-Joseph de Limete, no centro da capital do Congo, Kinshasa. Na cidade de Kisangani, a nordeste da República Democrática do Congo, 2 pessoas chegaram feridas quando a polícia dispersou os manifestantes, também com tiros. Centenas de pessoas que saíam da missa na Catedral de Kisangani começaram a protestar antes da ação da polícia, que atirou e usou gás lacrimogéneo. Os fiéis retornaram para o templo e cantaram o hino nacional da República Democrática do Congo. Três padres foram detidos quando lideravam outra passeata no distrito de Saint-Pierre de Oaxenia, zona leste da cidade. O Papa Francisco disse neste domingo que a Síria está sendo martirizada com os ataques contínuos que matam civis no distrito de Ghouta e pediu o fim imediato da violência e acesso para ajuda humanitária atuar naquele país. Tudo isto é desumano, disse Francisco a dezenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro na sua bênção semanal.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, domingo 25 de fevereiro de 2018, para todos, votos de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o Mundo em Notícias em Português.
Espaço agora para o nosso consultório médico. Vamos conversar com a doutora Graça Matezinha, que vai responder a perguntas enviadas por amigos ouvintes, aliás, por amigas ouvintes, hoje sobre miomas e o cancro do colo do útero. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em português, em que falamos com a doutora Graça Matezinha sobre a sua saúde, o seu bem mais precioso, como diz a doutora. Olá, doutora.
Oi.
Como está a sua saúde?
Olá, Ana. Eu estou bem. Espero que os ouvintes também estejam bem.
E hoje, doutora, vamos responder aqui a algumas das perguntas que lhe foram endereçadas. E, por exemplo, hoje a Vanessa quer saber quais são os sintomas de miomas. Para já, o que é um mioma?
Pois bem, Ana, vamos falar de um tema que é bastante comum, que são os miomas. Dizer que miomas também são chamados de fibroides uterino. O que é que são? Estes são tumores que não são malignos. Portanto, é uma massa que surge no útero, mas que não tem nenhuma malignidade. E aparecem normalmente durante a idade fértil, quer dizer que, bom, na idade mais jovem, entre os 30 aos 50 anos da mulher, é comum que a mulher tenha miomas.
Como é que sabe que tem um mioma, doutora?
Bom, há algumas manifestações que podem levar-nos a pensar que tem um mioma. Primeiro, dizer que os miomas não são detectáveis assim, a olho nu. Mas quando o mioma cresce muito, não é? Quando a massa cresce muito, porque é uma massa, pode distorcer e ampliar o útero. Então, a mulher começa a sentir que... As mulheres até dizem, porque a minha bexiga está grande. Na verdade, muitas vezes nem sequer é a bexiga. Pode ser que ela tenha um mioma ou uma massa e que esteja a crescer e a distorcer o tamanho normal do útero. Então, esse costuma ser um dos primeiros sinais. Mas, naturalmente, há outros sinais e sintomas que a mulher pode apresentar e como, por exemplo, um sangramento menstrual assim, muito pesado ou muito intenso. A mulher pode ter períodos menstruais prolongados. Falamos de períodos menstruais prolongados quando ela sangra durante 7 dias ou mais durante o seu ciclo menstrual. Pode ter também sangramentos mensais atípicos e às vezes com coágulos. Ela pode sentir também uma espécie de dor ou pressão na região pélvica. E isso pode fazer com que ela urine várias vezes. Algumas mulheres também podem ter prisão de ventre e também podem ter dor durante as relações sexuais. Então, todo este conjunto de sintomas pode fazer pensar que estamos diante de um mioma.
Mas só através de uma palpação pélvica, por assim dizer, é que de um exame, não é? O chamado toque ginecológico, não é? É que se pode...
Naturalmente.
Uhum.
Sim, Naturalmente, porque algumas vezes os miomas até são muito, muito pequeninos e que não dão tantas alterações assim. Mas quando ela faz um exame ginecológico, durante o momento em que se faz o toque, pode sentir que aqui há alguma coisa, alguma massa normal, e depois disso tem que ser feito o tratamento devido.
É preciso uma intervenção cirúrgica ou há medicamentos que ajudam a reduzir e eliminar de todo ou secar, por assim dizer, o mioma?
Olha, primeiro falar um pouco do diagnóstico, não é? Para além do toque, também faz a ecografia, que pode ser a ecografia pélvica ou a ecografia vaginal, isso também vai nos levar ao nosso diagnóstico definitivo. Em termos de tratamento, dizer que não existe uma abordagem única para o tratamento do mioma, isso vai depender de caso para caso.
Uhum.
Algumas mulheres que têm miomas podem até não ter sintomas, ou então podem ter sintomas ou sinais leves que não causem assim muito desconforto. Então, nessas circunstâncias, o que se faz é um acompanhamento médico e avaliar periodicamente para ver se ele vai crescer ou não. Se o mioma mantém-se estacionário, não há necessidade de nenhuma intervenção. Entretanto, quando os sintomas começam a ser mais intensos e a incomodar as atividades diárias, aí faz o tratamento, que passa fundamentalmente por fazer um tratamento hormonal, primeiro para impedir o desenvolvimento do próprio mioma, e depois pode-se fazer também a cirurgia, que é uma cirurgia assim localizada para retirar o mioma.
Doutora, pode haver aqui uma ligação com o cancro do útero, e isto vem a propósito também de uma das perguntas que nos foram enviadas, é quais são os sintomas do cancro do útero? Há aqui alguma sobreposição de sintomas?
Há sim sobreposição de sintomas. Mas aqui a grande diferença é, como eu disse, ambas, tanto o mioma como o cancro, são massas que aparecem no útero. Mas a diferença é que o mioma é benigno, não é? Enquanto que o cancro é maligno e o cancro pode alastrar para outras partes do corpo à medida que for evoluindo e se não tiver tratamento precoce. Mas em termos de sintomas, temos o sangramento vaginal, que tanto nos miomas como no cancro de colo do útero é um dos sintomas que a mulher pode se queixar, mas a maior diferença é que o sangramento do cancro do colo do útero é muitas vezes uma causa aparente e fora do período menstrual.
Uhum.
Portanto, enquanto nos miomas ela tem o período menstrual e a menstruação é mais prolongada, no cancro do colo o sangramento é totalmente fora do período menstrual. E a outra característica do cancro é que a mulher pode apresentar um corrimento vaginal que tenha mau cheiro, ou também tenha uma coloração acastanhada, não é?
Aquele amarelo muito carregado, não é?
É mesmo amarelo ou castanhado, é. Tem uma cor assim mesmo mais para o castanho do que para o amarelo. E também tem essa questão de sentir a sensação de pressão, porque tem uma massa que está a fazer a pressão no fundo da barriga, tem essa vontade de urinar mais frequente. E há uma característica principal, é que a mulher vai ter uma rápida perda de peso sem estar a fazer dieta. Então, aí já nos leva a pensar que há um processo maligno que está em curso no organismo dessa mulher. E uma outra coisa que eu não referi é que quando a mulher tem cancro, o sangramento também pode ser precipitado por relações sexuais. Então, a mulher tem relações sexuais normalmente e depois disso começa a sangrar. Então, tem um sangramento muito, muito fora daquilo que é a menstruação.
Portanto, em alguns casos, isto pode ser através do Papa Nicolau, não é? Que as mulheres fazem um exame vaginal que as mulheres fazem numa base regular a partir de uma certa idade. Mas, por exemplo, aparecendo na idade mais fértil, numa idade em que muitas vezes as mulheres não vão ao médico. Doutora, o que é que aconselha? Em caso, por exemplo, de suspeitar que está a falar destes sintomas, o que é que se deve fazer?
Olha, a primeira coisa, Ana, naturalmente, é que qualquer alteração no nosso sistema reprodutor ou qualquer dor, qualquer mal-estar tem que causar preocupação, porque nunca se sabe o que é. Diferente, por exemplo, da pele, que tu vês que há uma alteração, a nível do nosso sistema reprodutor é mais difícil nós percebermos que há alguma alteração, a não ser que tenhamos o contato com o profissional de saúde para poder fazer a avaliação. Portanto, é importante, ao primeiro sinal de sintoma que a mulher sentir, dirigir-se a uma unidade sanitária para poder ser feita a avaliação e o diagnóstico. E depois do diagnóstico, naturalmente, vai-se dar o devido encaminhamento a esse caso.
Doutora, o tratamento requer o quê, doutora? Quando se tem um cancro do útero, qual é o tipo de tratamento que se faz? Há cirurgia, a remoção do útero, por exemplo, é preciso? Ou é só, por exemplo, através de terapias?
Olha, o tratamento do cancro é bastante variado e depende muitas vezes do estágio em que a doença se encontra, porque o cancro é uma doença que tende a evoluir e até pode alastrar-se para outras partes do corpo. Portanto, dependendo da localização do cancro e do estado de desenvolvimento, o tratamento vai ser diferente. Pode-se fazer uma radioterapia, ou pode-se fazer uma quimioterapia, ou em alguns casos pode-se recomendar a remoção da massa, portanto, e em casos mais severos até a remoção do útero. Portanto, é preciso ver-se e fazer-se uma série de exames para avaliar em que estado é que se encontra a paciente e consoante isso vai ser feito o tratamento adequado. Mas o tratamento gira em torno desses que eu me referi.
Uhum. Alguma situação que possa contribuir para miomas ou cancro do colo do útero? Genético? São questões genéticas? Meio ambiente? Como noutras questões?
Para o cancro do colo do útero, há algumas situações sim, que podem contribuir. Primeiro, uma mulher que tem episódios repetidos de doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia, esta está em maior risco de desenvolver o cancro do colo do útero. Uma mulher que também tenha iniciado atividade sexual muito precocemente e que tenha tido muitos parceiros sexuais também está em risco de ter o cancro do colo do útero. E também um dado muito importante é a infecção pelo vírus papiloma humano, que na verdade até é uma infecção frequente, mas que muitas vezes passa despercebida e não é detectada e não é tratada, e essa infecção pode propiciar o desenvolvimento de um cancro do colo do útero. Exato.
Doutora, no final do programa, vou-lhe pedir, qual é o seu conselho como médica para estas nossas amigas ouvintas que fazem estas perguntas? E não só para elas, para toda a gente.
Olha, primeiro dizer que quando nós falamos de miomas, Ana, os miomas geralmente não são perigosos, mas podem causar um desconforto e levar a complicações sérias de saúde. Portanto, é importante que a mulher procure ajuda médica quando ela começar a notar alguma anormalidade no seu sistema reprodutor. E ademais, os miomas podem interferir com a concepção em algum momento, dependendo do tamanho também dos miomas. Por isso, mais do que nunca, sempre que ela sentir um desconforto, ela tem que procurar ajuda médica, que é para poder ser tratada prontamente. Em relação ao cancro do colo do útero, é preciso a mulher precaver-se daquilo que eu mencionei anteriormente, que é a questão de múltiplos parceiros sexuais, é preciso ela fazer o Papa Nicolau, que é um exame que se faz para avaliar se existe algum grau se existe alguma alteração ou alguma probabilidade de malignidade a nível do útero, não é? Portanto, a mulher tem que fazer o Papa Nicolau pelo menos uma vez a cada 3 anos. A partir dos 25 anos, ela tem que fazer uma vez pelo menos a cada 3 anos. E tem que ter o hábito de fazer o check-up com o ginecologista. Porque há muita coisa que pode passar despercebida e detectar-se numa fase muito, muito tardia. Falamos dos miomas, falamos do cancro, mas há uma série de doenças que também podem não ser percebidas logo no início e depois fica muito mais difícil poder tratar. Então, portanto, a mulher tem que ter o hábito de visitar o médico regularmente, mesmo que ela não sinta nada, para poder avaliar se está tudo bem e poder ter uma vida mais tranquila.
E pronto. Exato. E pronto, amigos, vamos despedir-nos de todo o nosso auditório com votos de que tenha uma boa semana de saúde também para si, doutora, e até para a semana.
Uma boa semana para a Ana, uma boa semana para os nossos vizinhos, em especial as nossas mulheres, as nossas mães. E voltamos a falar dos outros dias. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Depois da saúde, espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, a Daniela Steschi selecionou para hoje uma conversa com o nosso amigo ouvinte da Guiné-Bissau, Pedro Anga.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com o Pedro Wangna. Ele também é conhecido como PW, é cantor, mora em Dakar, no Senegal, mas é natural de Bissau. Ele tem 25 anos e já canta há quase 8 anos. Pedro, seja bem-vindo aqui pela primeira vez ao Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, Dani. Muito obrigado a esse Espaço do Ouvinte. Estou muito contente por essa oportunidade.
Já que é a primeira vez que a gente conversa com você aqui no espaço, eu e o nosso público aqui queremos conhecer mais sobre você. O seu estilo é o kizomba. Conta um pouquinho mais sobre a sua música.
Eu já estou nessa carreira já há 8 anos. Escolhi esse estilo kizomba. Estou fazendo esse estilo desde 2010. Foi pela paixão. Eu escolhi esse estilo. Estou trabalhando com poucos meios, mas estou batalhando porque as músicas que estou cantando, fui eu, o próprio produtor da música, eu é que fez tudo para esses títulos que eu enviei para aqui.
Você já gravou 20 músicas, eu tenho aqui hoje Kill Me, que a gente vai estar tocando daqui a pouquinho, para todo mundo ouvir. E da onde que vem a sua inspiração para escrever as letras das suas músicas?
A minha inspiração, eu nem sei explicar como vem essa inspiração, porque eu passo todo o meu tempo com a música, escutando a música, cantando, fazendo a produção da música, tocando beat no meu computador. Todos os dias e todo momento a inspiração vem assim. Para escrever a música, eu escrevo em conformidade com o acontecimento. As coisas que estão acontecendo no namoro, entre duas pessoas, eu escrevo a música.
Então você foca no amor, no romance, namoro... Antes da gente ouvir um pouquinho de Kill Me, explica pra gente a letra dessa música.
Essa letra, Kill Me, significa você me mata. Eu fiz essa letra cantando a amizade com uma mulher. Sabe, né? A amizade de um homem e uma mulher é um pouco difícil, mas acontece onde o homem estava dizendo se a mulher não queria ser amiga dela mais, ela vai morrer.
É só amiga ou ele está esperando que vire um romance, um namoro?
Ele estava esperando que essa amizade vire um romance.
Mas não vira.
Estava dizendo, não vira não.
Não vira não. Bom, vamos ouvir um pouquinho agora.
Atendo, louco.
Alô?
Yeah, baby, é MPW. Pô, tenho assuntos a sério pro Flow, mas nunca sei se está disponível nesse momento, pô.
Yeah, te amo mais tarde, é momento, estou ocupada.
Xá, tudo horrível, desculpa, estou ocupada. Ok, compreendi, mas te amo mais tarde, se não vou falar, mas fico com uma mão, yeah.
Obrigada.
Music. BW. You feeling me? You are my baby.
PW, essa foi Kill Me, e eu percebi que você canta em várias línguas aqui. Tem português, tem inglês, tem crioulo também?
Tem crioulo, tem português, tem inglês e tem francês. Tem a língua, uma língua tradicional, a língua balanta também, essa música.
E você sempre faz isso com as suas músicas? Você mistura várias línguas ou foi só nessa daqui que você fez esse arranjo?
Eu misturava, mas nunca gravava um título assim, misturando várias línguas. Este é o primeiro título que eu gravei misturando estas línguas, porque eu achei que é muito importante cantar em várias línguas, uma só música é muito importante. Vai fazer a gente conhecer mais o valor do cantor, o valor das línguas que o cantor está utilizando na música. Por isso, agora começo a fazer os meus títulos misturando as línguas, porque tem várias camadas no mundo. Por exemplo, estou gravando, fiz essa música, Kill Me. O título é no inglês, Kill Me. Então, cantei em crioulo. Se alguém compreender o crioulo, ele vai compreender o que estou cantando. Se uma pessoa que só compreende o inglês, vai perceber, no mínimo, o que a música estava referindo.
E então, agora, vamos ouvir Kill Me com Pedro Wangna.
Alô?
Yeah, baby, MPW. Pô, tenho assuntos a sério pro Flow, mas nunca sei se está disponível nesse momento, pô.
Yeah, te amo mais tarde, é momento, estou ocupada.
Xá, tudo horrível, desculpa, estou ocupada. Ok, compreendi, mas te amo mais tarde, se não vou falar, mas fico com uma mão, yeah.
Obrigada.
Music. BW. You feeling me? You are my baby.
You can kill me. 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 You can kill me.
E com esta conversa com o nosso amigo guineense Pedro Angua, nos despedimos com a emissão Vespertino Serviço em Português da Voz da América, domingo 25 de fevereiro de 2018. Para todos vossos, de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na Ventena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço a Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.